Bezerat Hashem da Fchav Gimel Tadadu e Pesachim. Estamos na Fchav Gimel, a segunda linha, Maita Amad Tanakama, no meio de um assunto da Mahlokta Rabbi Aval e Hizkia. Resumidamente, a Mahlokta Rabbi Aval e Hizkia é: será que a Torá proíbe o povo de Israel de consumir certo alimento, se alimentar, será que significa também que é proibido ter proveito desse alimento, vender o alimento, alimentar um certo animal com esse alimento, ou será que é só proibido o consumo? Conforme Hizkia, a Torá só proíbe o consumo de certo alimento e não o proveito. Até que a Torá fala em Loyahel, que esse alimento não pode ser consumido, assim como a Torá escreveu com relação a Hametz, com relação a Shoraniska, como se vê nesse Daf. Aí a Torá sim falou que esse alimento não pode ser consumido de nenhuma forma, nem uma forma de proveito, como alimentar um animal. Porém, Beval discute com Hizkia, Beval fala que a Torá proíbe certo alimento, significa também consumo e também proveito, também achilá e também aná. Temos várias provas contra Beval, algumas provas contra Hizkia, também a Gemara responde todas as provas até agora, que muitos psukim permitem o proveito de certos alimentos, mesmo conforme Beval. Temos uma tangente com relação a Orlá. A Gemara trouxe uma prova de Orlá contra a Hizkia, Rabbi Aval respondeu. Estamos no meio de um assunto com relação a uma árvore de Orlá que está na rua, uma árvore pública. Será que existe a proibição de Orlá ou não? Foi meter na cama, sim, existe. A Torá falou Lachem. A Orlá é para nós, ou seja, mesmo Orlá que é pública para nós, está dentro das proibições de Orlá. Orlá é até o terceiro ano. Isso é dentro das proibições de Orlá. Orlá são as frutas até o terceiro ano depois do plantio da árvore, como já sabemos. E conforme irá ajudar, a Torá quer excluir uma árvore pública da proibição de Orlá. Leutzita na tua larabim. A Torá falou Lachem. Uma árvore pública é nosso. Se fica é nosso, você fica aqui. Não existe nenhuma proibição de Orlá. É permitido consumir essas frutas livremente. Agora eu vou explicar qual é essa mahlokta que está na cama. Irá ajudar. E na sequência, a mãe vai voltar nas provas contra Hizkia e Rabbi Aval. Fala, Maita Amad Tanakama, qual é o motivo de Tanakama de incluir uma árvore pública na proibição de Orlá? Aparentemente, a Torá falou Lachem, que uma árvore pública é para vocês, para nós, significa que é nosso, para nosso proveito. Fala, Dichtiva, a Torá falou um Tatem, quando vocês plantarem, ou seja, quando nós plantarmos árvores da terra de Israel, existe a proibição de Orlá nos três primeiros anos do plantio. A Torá falou plantar. Le'ahid mashma le'rabim lo mashma. Aparentemente a Torá se trata de uma pessoa particular, um proprietário que está plantando uma árvore. Não é o costume das pessoas plantarem árvores públicas, e sim o costume das pessoas plantarem árvores particulares. Então a Torá proibiu. A Orlá, a Torá proibiu aparentemente só uma árvore particular, não uma árvore pública. Katav Rahmana Lachem, por isso a Torá falou Lachem, essa árvore é para vocês. Ou seja, essa árvore, mesmo que seja pública, também está dentro da proibição de Orlá, Leavieta Natual Arabim, incluir essa árvore pública que é nosso. Mesmo que é nosso, existe a proibição de Orlá. Essa é a opinião de Tanakam. Verabiudá. Na verdade, discutiu e falou que a Torá queria excluir uma árvore pública da proibição de Orlá. Um tate mashma ben erabim ben layachit. A Torá fala que quando nós plantarmos árvores, vai ter a proibição de Orlá na terra de Israel. Mashma, entendemos daqui, tendo uma árvore particular, tendo uma árvore pública. Também tem pessoas que plantam árvores públicas, falará Biudá. Velachem, quando a Torá fala quando a árvore vai ser para vocês, ben yachid, ben rabim mashma. Também a Torá falou, lachem, a Torá vai ser para vocês, significa, mesmo que é uma árvore particular, mesmo que é uma árvore pública, que é lachem, para vocês, está dentro da proibição de Orlá. Se resulta que a Torá proibiu duas vezes uma árvore pública, incluiu dentro da proibição de Orlá, porque a Torá proibiria algo duas vezes. Temos um método de interpretação dos psukim. Um ribui a haribui. A Torá acrescenta algum exemplo a uma certa lacha duas vezes. A intenção da Torá é falar que esse exemplo não está incluso nessa lacha. Mesmo que a Torá incluiu duas vezes, significa que a Torá tem que excluir esse exemplo. Isso fala que na haveribuia, haribuia, a Torá quis incluir uma árvore pública duas vezes. Veendribuia, haribuia, ela nem mais. A intenção da Torá realmente é excluir uma árvore pública. Se a Torá não escrevesse a palavra lachem ou untatem, que se ficam árvores públicas, não incluiríamos árvores públicas na proibição de orlá. Porém, a Torá teve um receio, talvez as pessoas iam se enganar, iam achar que existia a proibição de orlá, também com relação a uma árvore pública. A Torá escreveu duas vezes que existe a proibição de orlá com relação a uma árvore pública, um ribui e achar ribui, e a Torá queria lemaet, queria excluir essa árvore pública. Esse é o método de interpretação do passu. Essa é a primeira dúvida também. Voltando ao assunto principal, o assunto de Rabi Aval e Hizkia, com relação às proibições da Torá, Vere Truma de Rahmana Amar, com relação à Truma, a oferida do Kohen, que a Torá proibiu, Vekoza Loyokal Kodesh, qualquer pessoa que é estranha a Keuná, ela é estranha ao sacerdócio, não é Kohen, Loyokal Kodesh, não pode consumir nada sagrado, não pode consumir Truma, a oferenda do Kohen. Conforme Rabi Aval, entenderíamos que é proibido consumir, é proibido ter proveito da Truma também, Vetnan, apesar disso a Mishnah falou em Maserhet Teruvim, Me'avina lazir be'yayin ve'le'yisrael betrumah. É possível fazer o vitrumim. O vitrumim significa uma forma que a pessoa possa viajar em Shabbat, uma distância maior do que ele poderia. Sabemos que é proibido viajar em Shabbat e Yom Tov mais do que Alpai Mamá fora da cidade, mais do que um quilômetro fora da cidade. Por isso existe um método de ir o vitrumim que permite a pessoa de viajar até 2 quilômetros, 4 mil amá. A pessoa colocando duas refeições, uma distância de 1 quilômetro da cidade, é como se a casa da pessoa estivesse onde suas refeições estão. Fala Gmará em Maserhet Eruvin que a pessoa mora onde suas refeições estão. É como se a cidade terminasse onde suas refeições estão e a pessoa tem mais alpai mamá, mais 1 quilômetro além de onde suas refeições estão para viajar em Shabbat. É necessário que a pessoa possa ter proveito dessas refeições para funcionar o Eruvet Rumin. Apesar disso, fala a Mishnah, Me'arvina Nazir Beyai. É possível fazer o Vetrumim para um Nazir, uma pessoa que prometeu não ter proveito de nada que vem da uva. Com vinho, mesmo que não pode consumir esse vinho nesse momento, podemos fazer o Vetrumim com vinho. O motivo disso é porque o Nazir pode ir para um Tamid Hakam e se arrepender da sua promessa de ser Nazir. O Tamid Hakam vai falar Mutalach, 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 fazer a Tarad Nedarim e permitir esse Nazir de consumir vinho a partir disso, mesmo no Shabbat ele pode fazer essa Tarad Nedarim. Sendo assim, o vinho é algo que é permitido para o Nazir, em potencial. Na prática é proibido, mas ele poderia consumir esse vinho através da Tarad Nedarim, é possível fazer o Vetrumim com esse vinho. Vela Israel, Vetruma, é possível fazer o Vetrumim com a Truma, a oferenda do Kohen, para um Israel, para uma pessoa que não pode consumir Truma. Mesmo que a pessoa deveria poder consumir o Eruvet Rumin, para o Eruvet Rumin valer para a pessoa. Mesmo assim, podemos fazer o Eruvet Rumin com Trumá para um Israel. O motivo disso é porque o Israel, que designou essa Trumá, pode ir para um Tamid Chacham e falar que ele se arrepende dessa designação da Trumá e quer fazer também uma Atará, cancelar essa designação. O Tamid Chacham pode falar Mutalach, cancelando essa designação, essa Trumá volta a ser Tever, volta a ser uma produção que não é truma, não é sagrada. O Israel poderia tirar trumot umasrot, as oferendas e os dízimos no Ben Hashmashot, na entrada do Shabbat, depois do pôr do sol até a saída das estrelas, é permitido tirar trumot umasrot desse tever na entrada do Shabbat. Uma vez que o Eruvet Rumin é fixado na entrada do Shabbat também, é considerado que o Israel poderia, em potencial, ter proveito dessa truma em Shabbat. A questão é que, na prática, esse alimento ainda é truma. E o Israel podendo viajar mais por causa da truma, está tendo um proveito da truma. E a Torá fala, lo yohal, a pessoa não pode consumir truma. E conforme Rabi Aval, não pode ter proveito da truma também. E aqui se vê que o Israel pode ter proveito da truma. Responde a minha amara Fapa, respondeu a Fapa. Shaneatam é diferente com relação à truma da Amara, que falou o Pasuk. Truma trem, shelachem te. A Torá fala que a truma é do Israel. Mesmo que você não pode consumir Trumá, mas a Trumá é do Israel. Se a Trumá é do Israel, significa que o Israel, uma pessoa que não é Kohen, pode ter algum proveito da Trumá. Significa que não existe o Issur Hana'ah, uma proibição de um proveito da Trumá. Pois é possível fazer erubit rumin com a Trumá. É uma exceção à regra também. Veidar, porém, pergunta como é que eu vou me risquear. Que não teremos nenhuma fonte para falar que existe a proibição de ter proveito da Trumá. A Torá falou Yohal Kodesh. A Torá não falou Yohal, que a Trumá não pode ser consumida. Falou Yohal. Conforme em risco, significa que é só proibido se alimentar da Trumá. Então, por que é necessário falar Trumá Trem? Se esse Trumá Trem não veio permitir o proveito, o que isso veio nos ensinar? Como a Trumá Trem decola Israel, calma. A Torá não veio ensinar nenhuma alahá. A Torá falou um fato. A Trumá que foi designada através do Israel vai ser sagrado para o Kohen. A Torá não veio ensinar nenhuma alahá com relação a isso. A Torá falou um fato. Não é uma pergunta contra a risca. Continua com um outro exemplo. Verei Nazir. Com relação à pessoa que prometeu não ter proveito do vinho. Drachmaná amar que a Torá falou. Mechatzanim ve'adzag lo yohel. A Torá falou que o Nazir não pode consumir nem caroços de uvas, nem borra de uvas. Lo yohel não pode consumir conforme Rabi Aval. Aprenderíamos aqui que é proibido consumir o vinho e é proibido também ter proveito do vinho. Vetnan, apesar disso, a Mishnah falou: Me'arvina Nazir Beyayin. É possível fazer o Vetrumim para um Nazir, uma pessoa que não pode consumir vinho com vinho, agora ele pode viajar 4 mil amá por causa do vinho, está tendo proveito do vinho. Ele está proibido conforme Rabi Aval, temos uma prova para risca que sustenta que quando a Torá falou Yohel, significa que é só proibido consumir o vinho. Responde. Amar Marzutra, Marzutra respondeu, Shaneata, é diferente com relação ao vinho. De Amar Krak, o Pasuk falou, Nizro, a Torá chama essa Nezirut, a Nezirut do Nazir. O que significa que é a Nezirut do Nazir? Significa que o vinho que o Nazir não pode consumir é do Nazir. Ou seja, ele tem algum proveito do vinho, ele não pode se alimentar do vinho, mas pode ter um proveito, ele pode vender vinho, por exemplo, ele pode também viajar por causa do Eruvet Rumin feito com vinho. Sheloye, o vinho vai ser do Nazir. Essa é a primeira fonte para falar que o Nazir pode ter proveito do vinho. Ravash, a Ravash tem uma outra fonte. Kadosh Iye Gader Perasear Roshó. A Torá fala que os cabelos do Nazir são sagrados. O Nazir não pode cortar os cabelos, seus cabelos são sagrados. E se vê que são sagrados, se vê que não pode fazer nenhum uso material desses cabelos. Fala Ravash, Gidulo Kadosh. A Torá falou que somente o cabelo do Nazir é sagrado, significa que ele não pode ter um proveito material desse cabelo. Porém, outro objeto que tem a ver com a Nezirut, como o vinho, não é Kadosh, ou seja, não é um objeto que o Nazir não pode ter nenhum proveito. Ele não pode se alimentar disso, mas ele pode ter um proveito disso sim, como um Erovet Rumin ou vender vinho. Pergunta uma pergunta contra Ravash, Mid Venda Barahar Ktiv. Você vê do Pasuk que o vinho não é Isuraná? O Nazir pode sim ter um proveito desse vinho? A Torá falou que o cabelo do Nazir é sagrado. Pode ser que também o vinho é Isuraná? Também o Nazir não pode ter proveito do vinho? Pode ser que o vinho não é Isuraná? Então a Torá falou que o cabelo do Nazir é Isuraná, é sagrado, e ele não pode ter um proveito desse cabelo. Não se vê daqui que o Nazir pode ter proveito do vinho. Então faz sentido como Mazutra falou da palavra Nizro, que o vinho é do Nazir, ou seja, ele pode ter um proveito do vinho, mas que ele não pode se alimentar do vinho. Então tem uma pergunta contra Rabi Aval também do vinho do Nazir, que é uma exceção à regra, ela falou Nizro. Porém, pergunta uma outra pergunta. Vale Hadash, qual é a nova produção do ano? Sabemos que é proibido ter proveito da nova produção do ano, do Hadash, até o segundo dia de Pesach, 16 de Nisan, quando os Kohanim traziam Minhat Taomer, o sacrifício que vinha de cevada, que permitia a nova colheita a partir daquele dia. Drachmaná, a marca Torá, falou, Lechem vekali vekarmel, pão, trigo tostado e espigas, lotohelo, adetzemayomazê, não devemos consumir até esse dia 16 de Nisan. Conforme Rabi Aval, aprenderemos que também é proibido consumir o Hadash, também ter proveito do Hadash. Vetnan, apesar disso, a Mishnah fala em Menachot. Kotzer la shachat umachila bema. Além disso, que é proibido consumir o Hadash, também é proibido fazer uma colheita de Hadash antes do segundo dia de Pesach. Porém, fala a Mishnah. Kotzer la shachat. A pessoa pode colher shachat. Shachat é uma produção que não está pronta. Não cresceu um terço de seu crescimento, se a pessoa colhe Shachat, não é o conceito que está colhendo Hadash. É Hadash, mas ele não está colhendo. Sendo assim, é permitido colher Shachat, uma Hila Bema, e a pessoa pode dar esse Hadash para o seu animal consumir. Ele não pode consumir, aparentemente, ele pode dar para o seu animal consumir. A pergunta é, conforme Rabi Avaon, será proibido dar para o seu animal consumir Hadash? Mas a Escritura falou, Lotohelo, é proibido consumir Hadash? É proibido também ter proveito do Hadash? E se a pessoa dá para seu animal consumir, a pessoa tem um proveito, está economizando outros alimentos? Uma pergunta contra Rabi Avaon. Amar Rav Shmaya respondeu o sábio, Shaneata é diferente com relação a Hadash, da marca que falou o Pasuk, Tzirchen, a sua colheita, ou seja, a colheita do Yehudi, mesmo que é proibido ele consumir esse Hadash, mas é a colheita do Yehudi. Ou seja, a Torá veio falar que a pessoa tem permissão de ter o proveito do Hadash. Tzirchen Shilachem é, a pessoa pode ter um proveito do Hadash, pode colher Shachat e dar para seu animal consumir esse Shachat. Porém, pergunta na veída, o que risca? Que de qualquer forma não ia falar que é proibido ter proveito do Hadash, vai aprender dessa palavra Ktzirchem. Responde a Ktzirchem de Kol Yisrael Mashma. Uma resposta parecida com o que vimos anteriormente. A Torá fala Ktzirchem, a sua colheita, não se vê que o Yudim pode ter proveito do Hadash por causa dessa palavra Ktzirchem. A Torá não veio permitir alguma alahá por causa dessa palavra Ktzirchem. A Torá falou um fato, é a colheita que o Yudim plantou. A colheita que o Yudi plantou é proibido o consumo e até chegar até o segundo dia de Pesach a pessoa não pode colher e nem consumir essa nova colheita. A Torá não veio ensinar nenhuma halakha com relação a isso, a Torá falou um fato que a colheita é pertencente ao Yudi. Continua a lembrar uma outra prova. Com relação à proibição de consumir répteis, que a Torá falou, Sheketsu lo yache. A Torá falou que os répteis são uma abominação para o povo de Israel, não podem ser consumidos. A Torá falou Yahel. Também conforme risque a Trinca Romirabi Aval, aprenderíamos também que é proibido consumir répteis, também ter proveito de répteis. Vetran, apesar disso, o Mishnah falou Tzeade Chayav Eufot Vedagim, caçadores de animais selvagens, pássaros e peixes, Xizitnis da Nulae Minint Meim, que eles acabaram caçando acidentalmente répteis impuros. Mutarim le mochran anochrim, é permitido vender para goim. Se vê claramente daqui que a pessoa pode ter proveito de répteis. Se ele está vendendo para o goim, ele vai receber o valor dos répteis, vai ter um proveito. Uma pergunta também contra a Riskia, também contra a Biaval. Resposta, Shaneata, não é com répteis, é diferente da marca que falou o Pasuk, Lachem. A Torá fala, Sheketsu Lachem, é uma abominação para vocês. Se é uma obrigação para você, você vê que nós temos esses répteis, temos algum uso desses répteis. Shilachem, a Torá falou que é para nós, para algum proveito. É proibido consumir os répteis, com certeza, mas é permitido ter um proveito material desses répteis. E aí perguntam, se é assim, afilo lechat hiranami, se é assim que é permitido ter proveito desses répteis, será permitido caçar os répteis. E a Mishnah falou que só é permitido vender os répteis se acidentalmente caçamos um réptil. Por que é proibido caçar um réptil? Responde-me a Shanah, que é diferente com relação aos répteis da marca que falou o Pasuk, Iyu, a Torá falou Sheketz, Iyu Lachem. Os répteis vão ser uma abominação para o Yehudi, quer dizer, Iyu vão ser Be'avayatá, Iyu. Os répteis vão ser sempre uma abominação para o Yehudi, ou seja, o Yehudi tem que rejeitar os répteis e não caçar répteis. Porém, se acidentalmente o Yehudi já caçou um réptil, ele pode sim vender para um goi esse réptil. Continuando o Lechiskia, Lama li le mirtav lo yachel, umaiti lachem le mishi. A pergunta é conforme Lechiskia. Conforme Lechiskia, quando ela fala lo yachel, que certo alimento não pode ser consumido, significa também que é proibido se alimentar, e é proibido ter algum proveito desse alimento. A Torá falou lo yachel com relação aos répteis, e a Torá permitiu ter proveito dos répteis, a Torá poderia ter falado Lotohel e aprenderíamos só que é proibido se alimentar dos répteis e não teríamos nenhuma hipótese que é proibido ter proveito dos répteis e não seria necessário falar Lachem. Escrevendo como é Lamalil Emirtav Loyachel, porque a Torá teve que falar Loyachel, que aparentemente significa que é proibido ter proveito. O Maite Lachem Lemish e a Torá escreveu Lachem para permitir ter proveito dos répteis. Loyachel Brahmana Loyachel, a Torá não usava escrever Loyachel. Velobai Lachem, isso não será necessário falar também Lachem. Amar lecha Chizkia, respondeu Chizkia. Tamar didi namem me'acha. Para reis que daqui eu aprendo o meu ensinamento. Justamente por isso que a Torá escreveu Loyahem e Lahem. Isso vem nos ensinar que, com relação a Hametz, com relação a Shoran Iskal, por exemplo, a Torá fala Loyahem, se vê que é proibido consumir o Hametz e é proibido também ter proveito do Hametz. Aqui, com relação aos Hebs, a Torá fala Loyahem, é proibido também consumir e ter proveito. Depois a Torá escreveu Lahem, que é permitido ter proveito, para nos ensinar que, com relação a Hametz, que a Torá falou Yahel, se vê que é proibido também ter proveito e consumo do Hametz. Pergunta para Vere Hametz, Drachman Amar. Uma outra prova contra Hizki e Rabi Avá. Com relação ao Hametz que a Torá falou, Lo Yahel Hametz, o Hametz não pode ser consumido. E conforme Hizki e Rabi Avá, é proibido consumir e ter proveito do Hametz. Vetane, apesar disso, a Braita falou, Rabi Seglili, o meu falou, Rabi Seglili, Tmala Tzmecha, pergunte sobre si mesmo, Eu, Hametz, Asur Be'aná, pergunte Rabi Seglili para os Hamim. Como vocês podem falar que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? Kol Shiva, todos os sete dias. A Torá falou, Loyacher, a Torá falou que é proibido se alimentar de Hametz, não falou que é proibido ter proveito do Hametz. Então você vê claramente Rabi Seglili contra Hizki e Rabi Avá. Conforme Rabi Seglili, mesmo quando a Torá falou Yahel, não se vê que é proibido ter proveito do Hametz. Uma pergunta. Responde para Shaneata. Não é uma pergunta contra Hizki e Rabi Avá. Lá, com relação ao Hametz, é uma exceção. Na verdade, quando a Torá falou Yahel, significa também que é proibido consumir e ter proveito. Com relação a Hametz, é diferente conforme a pergunta de Rabi Seglili, tem a marca que falou o passo Velo Yirael Haseor. Não podemos ter Hametz visível, mas a Torá falou Lechá, para você. Ou seja, a pessoa tem sim uma utilidade do Hametz, Shelchaye. A Torá quis falar conforme a Bíblia Sagrada que é permitido ter proveito do Hametz. Verabaná, conforme a Hametz que falam que a pessoa não pode ter proveito do Hametz, o que eles vão falar com essa palavra Lechá? Shelchaye Ataroe, Valataroe, Shelacherim, Shelgavó. Hametz aprende disso. Que loira elecha, a pessoa não pode ver o Hametz da pessoa. E a pessoa pode ver Hametz de um goi, ou Hametz do Ekdesh, bens do Betamigdash, que são na posse da pessoa. Não tem uma proibição. Veida, de onde a pessoa que aprende essa lacha? Trelecha activa, tu já falou loira elecha seor, loira elecha Hametz. Então escreveu duas vezes lecha. Uma vez para falar que é permitido ter proveito do Hametz e do seor, do fermento. E outra vez você escreveu lecha, significa que é permitido ver o Hametz de um goi ou do Egdesh. Veidach. E o que Hamim vai aprender com esse segundo Lechá? Se os Hamim não aprendem que é permitido ter proveito do Hametz, Had Benochri Shekivashtor, Vechad Benochri Shelokivashtor. Fala os Hamim tem dois níveis aqui de permissão. Uma vez que o Torá falou Lechá, que a pessoa não pode ver o Hametz próprio dele, mas pode ver de um goi, se é de um goi que o Yudi não conquistou esse goi, não é um prisioneiro de guerra. Nessa situação, o Yudi pode ter esse Hametz do goi em sua propriedade sem problemas. O segundo Lechatra falou, mesmo que é um goi prisioneiro do Yudi, completamente dependente e secundário do Yudi, e tem Hametz, mesmo assim o Yudi não tem a proibição de exterminar esse Hametz desse goi. Veida, pergunta para onde Rabi Seglili aprende essas alahot com relação a um goi que é prisioneiro, um goi que não é prisioneiro. Tlata lecha aktivi. Fala Agmará, tem três vezes da palavra lecha. Tem duas vezes escrito loira e lecha seor e uma vez escrito loira e lecha hametz. Então, Rabi Seglili também tem um passuk a mais para aprender que o Yudi pode ter um hametz do goi, mesmo que seja um goi prisioneiro do Yudi. Veida, e que Rabi aprende com esse terceiro lecha? Chad be-seor ve-chad be-chametz. Um lecha veio falar que a pessoa pode ter seor, fermento de um goi em sua posse. E outro lecha veio falar que a pessoa pode ter chametz de um goi em sua posse. E assim ele sabe falar também com relação a fermento e também com relação a chametz. O motivo disso é que se a Torá fosse facilitar com relação a fermento, que a pessoa pode ter fermento de um goi em sua posse, e vamos pensar que somente fermento é permitido, mas chametz talvez é mais grave, porque o chametz é comestível. Talvez é proibido, falou a Torá o segundo lecha. Se a Torá fosse falar que é permitido ter Hametz de um goi em sua posse, poderia ser que só Hametz é permitido. Mas Seor talvez é proibido, porque o fermento é mais grave do que o Hametz. Porque o fermento pode fermentar outros, que não acontece com relação ao Hametz. Mas a Torá falou também com relação ao Hametz, também com relação ao Seor. Continua agora a lei Maketanaim. Também essa Mahlok de Rabi Avá e Hizki depende de uma Mahlok Etanaim. Falou o passo que a Sele Kolmelachá, a Torá proibiu consumir chelev. Chelev é o sebo de animais domésticos. A Torá proíbe consumir sebo de animais domésticos, a Torá não proíbe consumir sebo de animais selvagens como um veado. A Torá fala que a Sele Kolmelachá, a pessoa pode fazer qualquer trabalho com o sebo. Não é proibido ter proveito do sebo. Por que a Torá falou que é permitido fazer qualquer trabalho? Porque a Torá veio acrescentar com esse Lakol Melacha, qualquer trabalho. Matamu do mar Lakol Melacha. Por que a Torá escreveu esse Lakol Melacha, qualquer trabalho? Sheyachol, poderíamos pensar, Lemelechet Gavoa Yemutar. Poderíamos pensar que isso que a Torá permitiu fazer trabalhos com o sebo são só trabalhos para o Beit HaMikdash, trabalhos sagrados. Uma vez que a Torá ordenou a pessoa de trazer Helef como parte dos Korbanot. Poderíamos pensar que só é permitido usar o Helef para trabalhos do Beit HaMikdash. Lemelechet Ediot Yasu, talvez é proibido usar o sebo para um trabalho laico, um trabalho material. Por isso a Torá falou, Lekol Melachá, qualquer trabalho é permitido. Se a Torá fosse Yasé Melachá, aprenderíamos que é permitido usar o sebo para um trabalho do Beit HaMikdash. Uma vez que a Torá falou, Lekol Melachá, qualquer trabalho, aprendemos que é permitido usar o sebo para um trabalho laico também. Deve Rabi Yossi Aglili, essa é a opinião de Rabi Yossi Aglili, Rabi Akiva. Vamos ver a fala de Rabi Akiva é diferente. Sheachol, poderíamos pensar, ou seja, se a Torá fosse permitir Yasé Melachá, é permitido fazer trabalhos. Lemelechet Ediot e Etaor, poderíamos pensar que o sebo é puro para trabalhos laicos, trabalhos materiais. Ou seja, por exemplo, o sebo de uma nevelá. A nevelá é um cadáver de um animal que morreu não por Shkita. A nevelá é um dos Avatumá. É uma fonte de impureza. Para a Torá veio purificar esse sebo do animal. O sebo não é impuro, a impureza de nevelá. Podemos pensar que só com relação a trabalhos laicos, Lemelechet, Ediot e Etaor, com relação a trabalhos laicos materiais, não trabalhos sagrados do Beit HaMikdash, e Etaor é suficiente puro. Lemelechet, Gavoi e Etamem, porém talvez com relação a trabalhos do Beit HaMikdash, trabalhos sagrados que exigem uma pureza maior, talvez e Etamem. Talvez o sebo é sim um pouco impuro, como vimos na pílula anterior, que às vezes uma impureza impurifica uma coisa sagrada, não impurifica um objeto não sagrado. Tamud Lomar, você falou, Pasub Lekol Melachá, a pessoa pode fazer qualquer trabalho com o sebo, mesmo trabalho do Beit HaMikdash, não é impurificar os bens do Beit HaMikdash. Agora vamos explicar qual é a marca de Rabi Yossi Aglili e Rabi Akiva. Rabi Yossi Aglili, Letumá Benetara, Loit Srikha. Conforme Rabi Yossi Aglili, a Torá não tem que purificar o sebo. Agora vamos explicar por quê. Que Yitzirkra Leissur Beleter. O que a Torá tem que sim permitir é o uso do sebo, mesmo para o trabalho laico. Rabi Akiva, Rabi Akiva discute Yissur Beleter Lotzirkra. Não é necessário um passo para permitir o uso do sebo para um trabalho material laico. Que Yitzirkra, que sim é necessário, Yitumá Beletará para purificar o sebo de uma nevela. Vai falar agora na continuação, My Love, qual é a Machloket? Viramos a página. Behakami, fica essa é a Machloket. Rabi Yossi Aglili, Savar, conforme Rabi Yossi Aglili, Loto Helu, Masha, Benissur, Achilá, Benissuronat. Aparentemente, Rabi Yossi Aglili vai como a opinião de Rabi Aval. Quando ela fala Loto Helu, Kol Helev, é proibido consumir o sebo, a Torá proibiu também o consumo e também o proveito do sebo. Verriata, Krei, quando a Torá permitiu a Sede, Kol Melachá, Lemishe le nevela be'anau de'ata. O que a Torá veio é permitir o sebo da nevela. Ou seja, a pessoa pode pegar o sebo de uma nevela, de um cadáver de animal, e usá-lo para um trabalho, mesmo trabalho do Beit HaMikdash. Não é impuro. Essa é a primeira vez que você li. Virabi aqui, você vai conforme virabi aqui, vai surar aquela mashma e surar na lomashma. Conforme virabi aqui, quando a Torá fala lotohelu, se vê que é proibido consumir o sebo, mas isso não inclui a proibição de ter proveito do sebo. Somente quando a Torá fala loyahel, significa que a pessoa não pode ter nem consumo nem proveito, porque ela é comprando de risca. Consequentemente, quando a Torá fala yasé lekol melachá, é permitido usar o sebo para qualquer trabalho, não eu permitir a pessoa ter proveito do sebo, porque com certeza isso é permitido já. Viriata kra, quando o pastor veio sim ensinar yasé lekol melachá, ele tomá vetara. A Torá veio ensinar que o sebo de uma nevelá não é impuro. Mesmo com relação a trabalhos do Beit HaMikdash, o sebo não é impuro. Então, conforme esse raciocínio, Rabi Yossi Aglili sustenta como Rabi Aval e Rabi Akiva sustenta como Hiskia, uma machloket paralela. Fala, meu alô, não tem uma prova que é uma machloket paralela. De kule amalot ochelu maja ben isur achilá, ben isur na. Pode ser que também Rabi Yossi Aglili, também conforme Rabi Akiva, interpretamos o pasuk como Rabi Avá interpretaria. Quando a Torá falou Torreiro, não consumam, significa que é proibido consumir e é proibido ter proveito também. Mesmo assim, Rabi Akiva usou o pasuk e a Selekor Melachá para purificar o sebo. Por quê? Essa é a marca de Rabi Osegri e Rabi Akiva. Rabi Osegri estava, conforme Rabi Osegri, que Shoutra Nevelá, quando a Torá permitiu a pessoa ter proveito de uma nevelá, um cadáver de um animal que não foi Nishat, não sofreu a Shchitá, vimos a Pima 3 que é permitido dar para um Gertushav, um convertido parcial, significa um Goi, que recebeu não trabalhar para a Avodazara e idolatria. Temos a mitzvah de dar para ele uma nevelá, um cadáver de um animal, não um kasher. Ou podemos também vender para um Goi esse animal. O Zatura permitiu ter proveito da nevelá, esse cadáver de animal. Quando a Torá permitiu ter proveito da carne da nevelá, Hiutra só permitiu ter proveito da carne do animal, Helba vegida loutro, porém a Torá não permitiu ter proveito do Helev, do sebo desse animal, ou do Gid, o Gid Anashe, aquele nervo ciático do animal, loutro. Não estão inclusos nessa permissão, ou seja, conforme a Biosagli, o relevo, o sebo, o guidanaché, o nervo ciático, não fazem parte da carne do animal. É como se fosse o osso do animal, é como se fosse o chifre do animal, que a Torá nunca proibiu consumir, e também a Torá nunca chegou a permitir consumir. Sendo assim, a Torá sim proibiu consumir o relevo, e proibiu consumir o guid, o nervo ciático, e a Torá permitiu ter proveito da carne da nevelá, isso não inclui ter proveito do relev, do sebo ou do guid anashé, porque o relev e o guid não são parte da carne do animal. E quando a Torá sim falou Yasele Kol Melachá, permitindo o uso do relev, a Torá veio permitir a pessoa ter proveito desse relev. Essa é a primeira viu, segue ali. Verabe Akiva, sabe como foi Verabe Akiva? Que Sheutra nevelá, quando a Torá fala que é permitido ter proveito de uma nevelá, Helba vegidana neutru, a Torá também pensa em permitir ter proveito do Helev, do sebo do animal, e também do Gidanashe, o nervo ciático do animal. Conforme Rabi Akiva, o Helev e o Gid fazem parte da carne do animal, e usam a roca que não dá fronteira com relação a isso, mesh begidim benotentam, se os nervos têm sabor de carne suficiente para ser considerado carne ou não. Conforme Rabi Akiva, sim, o Gui tem sabor de carne suficiente para ser considerado carne, e quando a Torá fala que é permitido ter proveito da carne da nevelá, isso inclui também ter proveito do Gui, e consequentemente também proveito do Helev. Sendo assim, quando a Torá fala Selekol Melachá, a Torá não precisa falar que é permitido ter proveito do Helev do animal, porque a Torá já permitiu ter proveito do Helev junto com a carne da nevelá, quando a Torá sim veio permitir algo com relação ao Helev, a Torá veio purificar o relev, o sebo de uma nevelá, um cadáver de animal. Essa é uma roca de Rabi Akiva e Rabi Osegrili. A questão é que conforme Rabi Osegrili, Ashkechan, relev de Shedrachmana, encontramos que a Torá falou Yasele Kol Melachá, permitindo a pessoa ter proveito do sebo, do relev. Elagid Neima de Assur, será que com relação ao Gidanashé, o nervo ciático, existe uma proibição de ter proveito do Gidanashé? A Torá proibiu ter proveito do Gidanashé, uma vez que a Torá falou que é proibido consumir o Gid Anashé. A Torá permitiu ter proveito do Helev, mas a Torá não permitiu explicitamente ter proveito do Gid Anashé, do nervo ciático, talvez é proibido ter proveito do Gid Anashé. Vimos também que é uma machloket com relação a isso, Rabi Shimon e Rabi Yudá no daf anterior. E bem, tem uma das respostas da Achinam e de Assur, realmente conforme Rabi Yudá é proibido ter proveito do Gid Anashé, como Rabi Shimon sustenta no daf anterior. E bem, tem uma outra resposta, pode ser que Rabi Osegrili aprende que é permitido ter proveito do Gid Anashé de uma dedução Kavachom. Qual é a dedução? O Mahelev, se com relação ao sebo do animal, She'enosh Karet, que é a pessoa que logo não consome, Helev Tachayav Karet. Karet significa que a pessoa falece antes do tempo e também os filhos dele logo falecem antes do tempo. Se o Helev, que é enosh Karet, mutar Be'anai, terá permitido ter proveito do Helev, Gid Sheino Enoshkaret. Se com relação ao Helev é assim, com relação ao Gid Sheino Enoshkaret, que a pessoa que consome Gid Anashé não está Hayav Karet, ele recebe malkot, recebe chicotadas, Lo Koshken, não é dedutivo daqui que é permitido ter proveito do Gid Anashé? Se o Helev que é mais grave, se o castiga Karet, a pessoa pode ter proveito do Helev O Git, que é uma proibição mais leve, deve ser dedutivo daqui, que a pessoa também pode ter proveito do Git Anashe. Isso fala que não é, pode ser que essa é a opinião de Abiu Seglili. Põe pergunta, Virabi Shimon de Assar. Virabi Shimon proíbe ter proveito do Git Anashe, porque ele não concorda com esse Kavahoma, essa dedução de Helef. E Karemifer, podemos perguntar contra essa dedução. Male Helef, Shekenu Tamechalo Etzel Chaya. Em certo aspecto, o Helev, o sêmulo do animal, tem alahot mais leves do que o Git Anashe. Por quê? Porque ela não proibiu consumir o Helev, o sêmulo, de um animal selvagem como um veado. Tomara o pedido que não acontece com relação ao Git Anashe, onde você acha o Shelou, o Tamechalou, Etzel Chaya, que ela nunca permitiu a pessoa de se alimentar de Git Anashe. Então, nesse aspecto, o Git Anashe é mais grave do que o Helev. Pode ser que por causa disso é proibido ter proveito do Git Anashe, o que não acontece com relação ao Helev. Para Rabi Shimon, não temos uma prova para fazer um calvachom e uma dedução. Veida, que Rabi Osteglik que sim fez a dedução, aparentemente. Babema kamlina. Babema miatlo istari. Quando ela proibiu o Helev, é só com relação ao Helev de uma bema, um animal doméstico. Sendo assim, quando estamos lidando com a proibição de Helev e a permissão de ter proveito do Helev, estamos lidando somente com relação a uma bema, um animal doméstico. Em uma BMA, o Helev é sempre mais grave do que o Git, do que o nervo ciático, e a mesma assim a Torá permitiu a pessoa ter proveito do Helev. Aparentemente a Torá ia permitir também ter proveito do Git Anashe. Fala, Gmanamichti, no final das contas, o Tvino Kolanekrai. No final das contas, perguntamos todos esses psukim contra a Beaval, alguns psukim contra a Hiskia. Vishanino, e respondemos todas as perguntas. Hiskia Rabi Aval e Maipligi. Não encontramos nenhuma machloket entre Hiskia e Rabi Aval. Segundo a Torá fala Lotochlu, Lotochal, a Torá pensou em falar que também é proibido ter proveito ou não. Qual é a machloket Hiskia e Rabi Aval? Bechamez de Pesach veliba de Rabbanan. A machloket é qual a fonte para saber que é proibido ter proveito de Hametz em Pesach? Conforme o pedido de Rabban, que proíbe a pessoa de ter proveito de Hametz em Pesach, não como a Bíblia Segrilha, que permite a pessoa de ter proveito do Hametz em Pesach, Bechora Niskal, Valiba de Devriakol, e qual é a fonte disso que é proibido ter proveito de um Chora Niskal? Conforme todas as opiniões, é proibido ter proveito de um Chora Niskal. Um Chora Niskal é um boi que assassinou uma pessoa loaleno. Esse boi tem que ser apedrejado, e é proibido ter qualquer proveito desse carne desse boi, e também do couro desse boi, como vimos da fonte anterior. O caso é que a pessoa levou o seu boi para um tribunal, o tribunal rabínico condenou esse boi para ser apedrejado, e a pessoa fez a shchitá, o abate desse boi, ela fala que é proibido consumir loyacher, essa carne desse boi, e é proibido também ter proveito do couro desse boi. A machloket Hiskia de Aval é qual a fonte disso que é proibido ter proveito do hametz e do choramesca. Hiskia nafiklei, Hiskia aprende a fonte dessas duas alachot, mi loyacher, isso que ela fala loyacher. A Torá falou que o choro nesse caso não pode ser consumido, o hametz não pode ser consumido, isso inclui qualquer tipo de consumo, mesmo um proveito. Verabi Aval na Fikleira, Verabi Aval aprende de outro pasuk, me nevelá. E o escriturá falou que é permitido ter proveito de nevelá. Você aprende aqui que qualquer outra situação que a Torá proibiu consumir certo alimento, significa que também é proibido ter proveito desse alimento. Rassá Nevelá falou que a pessoa não pode consumir nevelá, lotochlu kol nevelá. E mesmo assim a Torá falou que é permitido ter proveito de nevelá. Aparentemente quando a Torá fala que é proibido consumir, e a Torá não fala que é permitido ter proveito, significa que também é proibido ter proveito. Isso se aplica com relação a Hametz e com relação a Shora Niskal, que a Torá proibiu ter proveito e consumo, e a Torá nunca permitiu. Isso se aplica com relação a Hametz e Shora Niskal, que a Torá falou Yahel, a Torá falou que é proibido consumir, e conforme Rabi Aval, você aprende de nevelá, que significa também que é proibido ter proveito. Mirti, no final das contas, Benemar, o Benemar, tanto conforme Rabi Aval, tanto conforme Hiskia, Assurim Benaá, em todas as situações, também Hametz, também Choranescal, é proibido ter proveito deles. Mas Benaá, qual é a repercussão prática dessa machloket entre Hiskia e Rabi Aval? E Kabinai responde, mas tem sim uma repercussão prática. Hulin Shinshatu Ba'azara. A machloket Rabi Aval e risca com relação à proibição de ter proveito de Hulint Nishkatu Ba'azara. O caso da pessoa levou o seu boi ou qualquer outro animal para Azara, o pátio do Beit HaMikdash, fez a shchitá desse boi na Azara. Não era um corban, era Hulint, era um animal comum. A Torá proibiu fazer isso. A Torá também falou que é proibido consumir esse animal. Será que é proibido pela Torá também ter proveito desse animal ou não? Essa é uma roga de risque e rabiaval. Risque é essa, vai conforme risque. Loiache, ele é uma uteânica. A Torá fala loiache. A Torá muda a sua linguagem com relação a Hamet e Choranescala. A Torá fala que é proibido ter proveito do Hamet e do Choranescala. Para em outras linguagens, a Torá fala lotochlu, lotochal, seria que é só proibido consumir o animal. Não tem a proibição de ter proveito. Continua com a otô. Quando a Torá fala Keletash lehonotu, a Torá fala com relação à proibição de consumir trefá. Trefá é um animal que faleceu por um defeito físico. É proibido se alimentar desse animal, com certeza. A Torá fala que é permitido ter proveito de uma trefá. Por exemplo, a Torá fala que é permitido dar para um animal consumir trefá, no caso, um cachorro. Vimos um motivo nos da Pima anteriores, porque justamente existe uma mitzvah de dar para um cachorro consumir trefá. Então a Torá fala Keletash lehonotu. Jogue trefá para um cachorro. Aprendemos na pergunta anterior que otô veio excluir. Eu falei que é só permitido ter proveito de uma trefá e não de um outro alimento. Lema outra chulinche nishkatu bazra. Conforme risquia, a Torá veio falar que é permitido jogar trefá para um animal consumir, mas é proibido alimentar um animal com chulinche nishkatu bazra, aquele animal que foi feito seu abate dentro da azra do pátio do Beit HaMikdash sem ser um sacrifício. Consequentemente, você aprende aqui de Hiskia que a proibição de ter proveito de Ruin Shinshatu Bazana é uma proibição de orar e tem uma proibição pela Torá. Você é proibido pela Torá dar para um cachorro consumir Ruin Shinshatu Bazana. Rabi Aval, Savai, conforme Rabi Aval, Otô, isso que a Torá falou que é permitido jogar a trefá para um cachorro, Lema Uteani, a Torá queria falar que é proibido ter proveito de qualquer outro alimento proibido. A Torá falou que é proibido consumir trefá. A Torá falou que é permitido ter proveito da trefá, dando para um animal consumir. Se deduz aqui quando a Torá fala lotochlu, lotochal e loyachel também, significa que é proibido consumir esse alimento e também ter proveito desse alimento. Por isso a Torá falou que é permitido ter proveito da trefá. Se a Torá não falasse que é permitido ter proveito da trefá, aprenderemos que é proibido também ter proveito da trefá e seria com relação a outros alimentos também. Consequentemente, não temos nenhum passo que fala que é proibido ter proveito de Chulin Shinshatu Bazara. Chulin Shinshatu Bazara, lá o teu daitani no. Com relação à alahá, a proibição de ter proveito de Chulin Shinshatu Bazara não é uma alahá da Torá, é uma alahá rabínica. Essa é a machlok entre Rabi Aval e Hiskia. Continue. Yativa Omer Abanan Kamed Rabi Shmuel Bar Nachmani. Aquele sábio estava sentado na frente de Rabi Shmuel Bar Nachmani. Beativ e Kama, estava sentado e falou um ensinamento, Mishmud Rabi Yoshua Ben Levi, nome de Rabi Yoshua Ben Levi. Minai le kol isurin shebat Torá, de kiehi de asurin be'achila, achinam asurin be'anak. Qual é a prova que, com relação a todos os alimentos proibidos pela Torá, do mesmo jeito que é proibido consumir esses alimentos, nem é proibido ter proveito desses alimentos? O Maini, quais são esses alimentos que é proibido ter proveito? Hametz ve Pesach, ve Shoram Iska, Hametz em Pesach e o Shoram Iska, aquele boi que tem que ser apedrejado. Minai, pergunta qual é a fonte de hipoclema, loiacher, que a Torá falou loiacher, que os alimentos não podem ser consumidos, como Hiskia falou. Falando loiacher, isso é achilá mashmale, isso é naló mashmale. Rabi Yoshua Ben Levi discute com Hiskia, isso é que a linguagem de loiacher não significa que é proibido ter proveito desses alimentos. Então, o pergunta sabe qual é a fonte realmente isso que é proibido ter proveito do Hamet, do Shoneskal. Para matar hipoclei, poderia assim aprender a me nevelar. Diz que a Torá permitiu ter proibido de nevelar. Significa que quando a Torá proíbe consumir certo alimento, significa também que é proibido ter proveito desse alimento. Até que a Torá não permite explicitamente como permitiu com relação a nevelar. Para matar a vala é que é a biúda. A bichua bem vista como era a biúda. A biúda sustenta que quando a Torá fala que é permitido dar a nevelar para um guetoshav ou vender para um goi, a Torá limitou. Porque só é permitido dar a nevelá para um guetoshav e vender para um goi. É proibido vender para um guetoshav ou dar a nevelá para um goi. Como vimos na anterior, essa é a opinião de Rabi Yudá. Conforme Rabi Yudá, pode ser que todos os alimentos proibidos pela Torá são só proibidos ao consumo. Pode ser que é permitido ter proveito desses alimentos. Isso que a Torá falou que é permitido dar para um guetoshav ou vender para um goi, a Torá veio limitar. Aqui é só permitido ter um proveito dessa forma, dando para um guetoshav ou vendendo para um goi. Não tem uma prova que os outros alimentos proibidos pela Torá também é proibido ter proveito. talvez é permitido ter proveito. Que a Torá veio falar que apesar que é permitido ter proveito, só é permitido dessa forma ter proveito. A Torá veio limitar mais. Vai falar que a Torá limitou, porque só é permitido ter proveito da Nevirá dessa forma. Não tem uma prova para as outras proibições, a Torá que é proibido ter proveito. Pergunta aí, Savala que irá ajudar, tem Puklei, Meir Adnaf, Kalei irá ajudar. Se realmente a Bishon Berbista é como irá ajudar, que ele aprenda que é proibido ter proveito do Hametz e do Shoraniska, de onde irá ajudar, aprende. Milakele Tashtechonotó, do posto que é permitido jogar a trefá para um cachorro consumir. Você aprende que só é permitido ter proibido o material da trefá, e não do hametz, não do choramesca, que é proibido. Makastavar, Bishob, 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 da Ruin, Shinshatu, Bazra, Deuraita. Ele ensina que a proibição de ter proibido de Ruin, Shinshatu, Bazra, uma proibição Deuraita da Torá. Desse passo, Klaqueretas, Tehonotó, só é permitido jogar a trefá para um animal consumir, e não o Ruin, Shinshatu, Bazra, aquele animal que não era sacrifício e foi sim abatido no Azara do Betamigdash. Miná, então, qual é a fonte que realmente é proibido ter proibido de Hametz e do Sharoneskal? Dirte, como falou o Passu, Kol Hatat Asheri Uvamidama. A Torá fala, qualquer Hatat. O Hatat é um sacrifício que vem para perdoar um pecado. Existem Hatat da Hitzoniot, existem Hatat da Pniot, como vimos da fronteira também. Todos os Hatat são sacrificados no Mizbeach HaHitzon, no altar externo, o altar que estava no pátio do Beit HaMikdash na Azara. Parecem dois tipos de Hatat: Hatat Pnimiot, que é a Zrikat Adam, aquele sangue da Shkita, que o Kohen tinha que pegar com o utensílio sagrado, e fazer a Zrikat, verter esse sangue. Existem Hatat Pnimiot, que o sangue tem que ser vertido no Echar, na sala sagrada do Beit HaMikdash, às vezes na parochet, às vezes no Mizbeach HaZahav. A parochet é aquela cortina que divide entre o Eichal e o Kodesh HaKodeshim. Às vezes no Mizbeach HaZahav, um altar dourado que estava no Eichal, o altar que sacrificava um incenso. Às vezes no Kodesh HaKodeshim, como acontecia em Yom Kippur. E existe também Hatat HaChitzoniot, que a Zrikat Adam era feita no Mizbeach HaChitzon, no altar externo, o altar que ficava na Azara. Kol Hatat HaShiruvah Midamah, a Torá fala que qualquer Hatat Achitzoni, ou seja, o Hatat que o Azrikat Adam deveria ser feito no Mizbeach Achitzon, se por engano o Kohen levou esse sangue para o Eichal, para a sala sagrada, é necessário queimar esse sangue. O sangue se invalidava e não poderia ser feito Azrikat Adam mais. Não era necessário a Torá falar que é necessário queimar esse sangue que se invalidou. Agora vamos ver por que não é necessário. O Mata Mudomar Baesh Tisref, por que tu assim falou Baesh Tisref, que é necessário queimar esse sangue? E Menoi Nian Ligufo, se não é necessário esse Pasuk para ensinar que é necessário queimar esse sangue? Dertiv, a prova disso é, porque o Pasuk já falou em outra ocasião, Veinesoraf. Veinesoraf significa quando Moshe Rabbeinu perguntou para os Kohanim por que eles queimaram o Seir HaHatat. A situação era no oitavo dia de Miluim, oitavo dia da inauguração do Mishkan, era logo depois do falecimento de Nadav e Avi, os filhos de Aaron, infelizmente. Os Kohen estavam de luto. Os Kohen pensaram que eles não podem consumir a carne do Hatat, o Seir HaHatat, aquele bode que foi trazido por Hatat. O motivo disso é que eles estavam de luto. E Moshe Rabbeinu tinha escutado de Hashem explicitamente por uma oratia, uma lei temporária, que naquela ocasião é assim necessário que os Kohanim consumam o Seir HaHatat, esse bode do Hatat. Moshe Rabbeinu perguntou para os Kohanim, vem nesse Soraf? Será que levaram o sangue desse Seir HaHatat, que era um Hatat HaChitzoni, que as Zrikat Adam deveria ser feita no Mizbeach HaChitzon, será que levaram esse sangue para dentro do Ohel Moed, que era paralelo ao Eichal? Moshe Rabbeinu perguntou, será que esse sangue se invalidou, o Korban se invalidou também, por isso queimaram esse Korban? Então já sabemos que algum korban ou sangue que deveria ficar sempre na Azara e foi levado para o Eichal ou para o El Moed deveria ser queimado, porque a Torá falou Baesh Tisref outra vez. Neuinyan, aplicamos esse pasuk, Lekol Yisurin Shebat Torá. Existe um método de interpretação dos psukins, temos um pasuk que está sobrando, aplicamos esse conceito a uma lacha paralela. Neuinyan, aplicamos esse pasuk Baesh Tisref, que esse sangue se invalidou tem que ser queimado para todas as proibições da Torá. Ou seja, do mesmo jeito que esse sangue vai ser queimado porque se invalidou, assim em todas as proibições da Torá, ou seja, todos os alimentos proibidos, também é proibido ter proveito desses alimentos. Isso é proibido em relação ao Hametz e em relação ao Sharam Yisca. Veimenu Enyan Le'achilá. Isso não é necessário esse passuk Baesh Tisarev, para falar que é proibido se alimentar do Hametz, se alimentar do Sharam Yisca. Teneu Enyan Le'isurana. Aplicamos esse passuk com relação à proibição de ter proveito desses alimentos. E se é assim, Makan Besrefá, Korisun Shebaturá Besrefá, se é assim, no mesmo jeito que aqui é necessário queimar esse sangue, assim também com relação a todos os alimentos proibidos da Torá, que é proibido ter proveito, é necessário queimar, a Marcra falou o passo que não, Bakodesh Baeshti Saref, o que é sagrado e se invalidou tem que ser queimado. Bakodesh Besrefá, são o que é sagrado, Ve'en Korisun Shebaturá Besrefá, porque o que não é sagrado não é necessariamente necessário fazer a Srefá. Isso fala que não aprende, você aprende sim, que vai aprender a Bishop Benevi, que é sim proibido ter proibido do Hametz e do Sharam Yisca. Com relação aos outros alimentos proibidos pela Torá, e nos velhos psukim, nos apimentos anteriores, que a Torá sim permite explicitamente ter proveito nesses alimentos. Isso fala que é maravilhoso, deixar amanhã, continuo a seguir com novos conceitos, novos assuntos, Baruch Adonai Leolam, Amém, Ve'amém.